Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira! Bom dia, meu povo!
Bom dia! Segunda-feira de meio de feriado, gente.
Essa segunda-feira é especial, gente. Todo mundo emendou feriado aí, tá aproveitando.
E quem não emendou também vai ter feriado. Então, assim, é aquela segunda que ou tem cara de domingo ou tem cara de sexta, porque amanhã vai ter dia de folga também. Então... acho que hoje, apesar do nosso tema ser o quê, Thiago?
Burnout! Acho é dia de descansar e ouvir sobre isso.
A tendência é que todo mundo seja mais relaxado. Mas, antes da gente falar sobre o programa, vamos começar aqui, né, a ordem do dia. Nós somos o podcast Estamos Bem, um podcast exclusivo do Spotify, integrante da Spotify Podcast Academy, com muito orgulho, sim. Tá vendo aí esse botão de seguir aqui no
segue lá,
Spotify?
Gente.
Segue a gente. Você pode ouvir a gente de graça. Então, é isso, gente. Estamos aqui prestando serviço de qualidade, falando de saúde mental. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Boa. Onde vários benzinhos se unem para falar da vida, trocar experiências, pedir conselhos, dar risada, trocar dicas. É só entrar no aplicativo do PicPay, procurar pelo Estamos Bem, escolher o seu plano de doação e a gente manda um link pra você e você entra pra festa com a gente, não é mesmo,
muito
Thiago Teodoro?
Muito bem, e você é muito bem-vindo. A gente se diverte muito lá no nosso grupo do Telegram. Agora é o seguinte, esse assunto vem quicando pra gente há algum tempo, né? Por conta de um livro que tá bombando aí entre os mais vendidos. Vocês vão até entrevistar o autor essa semana, né? No UOL aí, no Universo.
Sim, na Universo. A gente vai falar com a autora, que é a Anne Helen Peterson. É um livro que fala Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Como os milênios se tornaram a geração burnout. Forte esse título, né, Ti?
Forte esse título. E, de fato, eu tava lendo agora uma matéria no El País, que coincidentemente tem a ver com esse assunto... Como os milênios descobriram várias coisas, né? São as novas caravelas, os milênios. São as novas
os
caravelas.
Os milênios, gente, vamos só voltar um pouquinho. Os milênios são aqueles que nasceram entre anos 80 e 90 e pouquinhos. São as pessoas que foram atingindo a maioridade na virada dos anos 2000. Então é uma galera que tem entre 30 e 40 agora, né? Já não são mais novos, né? A gente sempre fazia muita
mais
piada.
Jovens.
Nos últimos... já não são mais criancinhas, adolescentes ou young adults. Já são adultos mesmo, né?
E, mas é interessante pensar nisso, porque eu tava lendo essa reportagem do El País hoje de manhã, eu posso até deixar o link depois no nosso Twitter. Como os millennials descobriram que a meritocracia não funciona. Eu fico muito penalizado, eu me sinto assim, não penalizada, mas eu me solidarizo com os millennials, porque várias coisas, várias bolas que já vinham sendo cantadas, muitos estudos comportamentais, muitas descobertas que até são tidas... às vezes como óbvias, aconteceram na geração deles, né? Por conta da internet.
Não, nossa, Thiago, a gente é milênio.
A gente é bem o comecinho dos millennials, né?
Mas a gente, algumas coisas, a gente é o começo, sim. É. Tem até uma piada ótima numa série que a gente já indicou aqui, que é The Other Two, que eles falam, porque a gente é milênio, eles falam, vocês são milênio? Sim, a gente já pesquisou, começa em 1980, ok? Porque eles são os irmãos bem mais velhos de um menino adolescente, né? Enfim, nessa série da HBO Plus ou Max, eu sempre confuso qual o nome
é
atual.
A Max, a Disney é Plus, a HBO é Max.
É que vale a pena você assistir.
É que a ideia de milênio pode variar muito de localização também, porque ela tá associada à chegada da tecnologia e da internet. Então, em alguns lugares, os milênios começam na década de 90.
70?
De 90, sim. Entendeu? A gente entra como X ainda, dependendo.
É, eu acho que em alguns comportamentos eu me identifico, e eu entendo o que tu quer dizer, tipo, porque a gente, eu fiz 40, o Thiago vai fazer 40 também.
Nossa,
vem,
tá
amigo,
chegando,
vem, amigo, que
a, gente!
Vem, amigo, que a piscina tá gostosa.
E vai
pode
ter
vir.
Podcast sobre o assunto, hein? 40 quem aguenta, as produções já começaram.
Vai ter?
Vai ter.
Ai, que demais! Que legal. Enfim, eu acho que por ter essa idade, em alguns momentos eu me identifico muito com as características que falam dos millennials e às vezes nem tanto, então acho que tem sentido. Mas a gente tá falando aqui, e o livro fala muito. O livro fala muito de uma geração que tem ali, assim, entre 25 e 40, ele pega, na verdade, tá? Então, pra vocês saberem.
E aí, o que acontece? A palavra se tornou mais difundida com o passar do tempo. É um tema que é pedido pra gente também, já nas nossas redes sociais. E é um conceito quase que banalizado. E aí, como todas as ideias e conceitos que são muito banalizados, o que o Estamos Bem gosta de fazer? De pegar e explicar exatamente o que é.
Botar ordem na bagaça,
não,
né?
É, porque a internet tende a esgarçar conceitos e esgotar conceitos, e aí eles perdem o sentido. A verdade é que burnout é uma palavra do inglês que significa esgotamento, e a síndrome de burnout, o tal do burnout, é um estresse agudíssimo, crônico, e é relacionado ao contexto de trabalho. É assim que é definido pelos especialistas. Então, assim, e ela se caracteriza por três dimensões que são as fundamentais: exaustão emocional, despersonalização, a gente vai falar um pouco sobre essa ideia, e baixo sentimento de realização. Então, basicamente, assim, a grosso modo, a gente não se diagnostica com burnout, a gente precisa da ajuda de um especialista, né? E muitas vezes a pessoa que está em situação de burnout não consegue ter essa visão, perceber que ela está vivendo isso. Inclusive, eu tive uma conversa muito importante na minha terapia essa semana, falando de burnout por causa desse programa, e a minha analista falou: olha, na sua saída da Editora Abril, quando vocês estavam vivendo a crise da recuperação judicial e tal, eu não dei o nome, mas você viveu bem perto do burnout, porque era uma situação de total desânimo, aquela sensação, aquela impressão de que não importa o que você faça, você nunca vai vencer aquelas tarefas, nunca vai vencer aquela realidade, nunca vai ultrapassar aqueles obstáculos. Então, esse é o tal do baixo sentimento de realização. E, principalmente, vem uma apatia muito grande, que aí pode ser confundida no mercado de trabalho como... a pessoa ligou, foda-se, ela não tá mais nem aí com nada. Não é verdade, ela tá num limite tão...
É o contrário, na verdade.
Ela tá tão cansada, ela tá tão exausta, ela tá tão sem norte, que ela começa, eu também não me importo, também fulano que se foda, também vai tomar no cu o chefe, começa a se tornar, inclusive, agressiva, entre aspas, fazendo pouco caso, entre aspas, não se importando, quando, na verdade, o que ela sente é exatamente o contrário, né?
E tem uma questão que o Thiago reforçou bastante, que a princípio o burnout ele é ligado diretamente ao trabalho. E a gente vê esse termo sendo usado para várias coisas, né?
Sim.
As pessoas já estão começando, assim, acho normal, que é porque, né, a língua é uma coisa viva, a gente vai reaplicando conceitos e tal. Mas eu tenho lido muito já sobre burnout materno, tenho lido sobre burnout nos relacionamentos, enfim. A pandemia trouxe isso também.
O termo acaba sendo emprestado, né?
Exato, exato. Porque a pandemia trouxe isso também. No caso do burnout materno, as reportagens, as matérias, os especialistas falam muito desse esgotamento em que as crianças ficaram com os pais, materno assim, né, da mãe, o tempo inteiro em casa. Então, era aquele momento assim, de uma alta exigência sem ter descanso. Então, as pessoas começam a emprestar esse termo para outros aspectos da vida. Mas... prioritariamente, o termo originalmente é sobre trabalho. E aí eu acho curioso quando a gente fala sobre como afeta os milênios, como esse livro que está best-seller, porque vem muito isso que o Thiago falou mesmo, da meritocracia, das mudanças das relações de trabalho, né? Então, das mudanças das jornadas, dos horários. Eu acho que dependendo da profissão que as pessoas tiveram, nos anos 60, 70, 80, elas também tiveram burnout em algum momento e não, só não tinha esse nome. Mas eu acho que as relações de trabalho eram diferentes antes. Sim. Da internet. Antes da precarização, no caso do Brasil, da CLT, por exemplo.
Tudo a ver.
A gente tinha relações de trabalho mais melhores estruturadas. Essa é a grande verdade. Então, quando a gente perde a mão disso... A saúde mental das pessoas também vai embora. Além de outras dezenas de coisas que se perdem, também se perde a saúde mental das pessoas. E isso é realmente muito preocupante.
Mas é muito legal você trazer a ideia de natureza do trabalho e como ela mudou e como isso de fato impactou. Porque a gente observa com a gente, entre os millennials, e aí trazendo para um contexto do Brasil, que é não só mudaram as relações de trabalho por conta da informalidade, e aí tem a ver com crise também, mas porque a nossa geração é uma geração que tem... Ela tá acostumada a ter vários trabalhos, né? Existia uma ideia do trabalho de você entrar... E aí, quem não tem aquele pai que começou como office boy e virou gerente da empresa, né? Fazia aquela carreira linear. Hoje, a gente tem muito mais opção. Muitas outras caminhos de carreira. A gente pode trocar de carreira quando a gente quiser. A gente pode experimentar outras coisas. Tudo isso pensando no lado positivo. Mas o lado negativo vem. E eu tava pesquisando Eu pesquiso sempre a geração seguinte, que é a Y, e agora a Alpha, que é a Alpha, na verdade, que é a filha dos millennials. O que acontece? A geração Alpha já vem com outro approach com relação ao trabalho. E aí os especialistas definem a millennial muito, de uma forma muito interessante, que é são aquelas pessoas muito legais e descoladas que têm 3 empregos, sabe?
Tipo eu e tu, Thiago.
Exato. Três ou mais,
entendeu? É. Porque, tipo, é isso, assim. Agora, é muito curioso tu falar isso, porque meu pai é jornalista e até era uma piada na família. Minha mãe sempre fala assim: nossa, tu tá que nem teu pai, tem milhares de empregos. Mas eu acho que também é legal quando a gente começa a gente fazer parte dessa geração que fala mais sobre saúde mental. Porque ao mesmo tempo a gente também presta mais atenção nisso. Porque meu pai sempre foi tido como um workaholic.
Ah, e na verdade ele só tinha que trabalhar muito pra viver.
Não, e às vezes ele deixava esse lado, essa preocupação com a saúde mental, nem existia, assim, né? Talvez pras gerações, pros baby boomers, né?
Não tinha então, nem assim, essa conversa, galera, né?
Assim, sempre se trabalhou, se precisou trabalhar muito, né? A gente vive num sistema em que se a gente não cuidar, a gente é massacrado por ele, né? Então, não quer dizer que os milênios descobriram o trabalhar até tarde ou o trabalhar demais. Mas eu acho que tem várias coisas que a gente tá falando, como isso que tu falou, de ter vários empregos.
Da pejotização.
Da pejotização. Do ser uma coisa menos estruturada. O meu pai é um exemplo que ele passava por isso nos anos 80, mas era menos comum. Tanto que ele era uma piada que faziam com ele. Todo mundo... faz 2, 3, 4 coisas, assim.
Mas você
todo
sabe
mundo,
que
mas,
alguns...
Assim, boa parte das pessoas, assim, as profissões se alargaram muito.
E você sabe que tem algumas profissões que são mais sujeitas ao burnout mesmo, né? Os especialistas apontam. Então, assim, policiais, médicos, profissionais da saúde de forma geral, então enfermeiros também, são profissões mais estressantes. Mas o que a gente começa a ver é que o burnout vem atingindo outras carreiras também, por quantidade de trabalho, por diminuição de equipe, por diminuição de estrutura, aquela história toda, né? Por as pessoas cada vez mais assumindo as mesmas responsabilidades com o mesmo cargo, com o mesmo pagamento, ou com menos tempo, acumulando funções. Então, assim, o conceito, na verdade, ele é bem antigo, se a gente parar pra pensar. A primeira vez que ele foi descrito foi na década de 70. Mas a gente não via isso, né, como assunto, a história do esgotamento do burnout, né? E aí, pela Organização Mundial da Saúde, já é considerado um problema grave na sociedade contemporânea, né? Ela tá na classificação internacional de doenças. Então, o burnout, e aí é importante a gente falar sobre isso... Porque também vivemos aquele momento em que se fala muito de saúde mental, se discute muitas coisas importantes, mas a gente tem aquele lado que é o lado do tudo é frescura, tudo é mimimi. No meu tempo não tinha esses papos de burnout, fulano tinha que trabalhar. Quantas pessoas, e a gente viu isso nos casos que a gente recebeu, tem chefes que têm esse comportamento, pessoas muitas vezes mais velhas ou menos informadas que reproduzem esse preconceito. Então, assim, não é uma frescura, não é um mimimi. Existe, é uma realidade e é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Tem uma pesquisa, inclusive eu vi isso numa matéria do UOL que saiu esse ano em maio ou junho. Então, é uma matéria bem recente, feita pela International Stress Management Association, uma associação internacional de gerenciamento do estresse, gente, de acompanhamento do estresse, que mostra que 32% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros estão vivendo ou podem estar em situações que indicam um burnout. Então, acho que isso, por isso é importante a gente falar sobre isso, porque você pensa que é um terço da força de trabalho, né? Fora quem tá procurando emprego. Fora quem tá procurando emprego. Então, eu acho que era legal a gente desdobrar e pensar um pouco também como o estresse do trabalho é bastante comum. E a gente vai ver que, por exemplo, o burnout não é o estresse, né? A pessoa vive o começo do estresse, o pré-estresse, o estresse intenso, aí ela chega no burnout, né?
Então, como isso que eu acho importante a gente falar também. Como a gente vai deixando de prestar atenção no que tá acontecendo com a gente, vai só fazendo mais, até que é tipo aquele copo d'água, né? Tem a última gota e, de repente, transborda.
Correndo o risco de ser catastrófico, mas aí você pode ser tarde demais no sentido de você não ter lidado com as consequências. Você já tá prejudicando outros setores da sua vida, não só a sua saúde mental, porque você não ficou ligado. Então, tem alguns sinais que eu acho importante a gente pontuar, que eles são comuns, mas em determinada dosagem, eles podem ser um indicativo de que você está próximo de ter um burnout ou já está vivendo uma situação como essa. O importante de a gente entender é que o quadro de burnout, e aí, gente, mais uma vez, nós somos jornalistas que pesquisamos sobre os temas e trazemos os assuntos. Mas, então a gente não vai diagnosticar ninguém que mandou um caso pra gente com burnout ou não, tá? Não é o trabalho que a gente faz aqui. É importante a gente entender que o quadro de burnout, ele é uma combinação desses fatores. Então, de repente, se você tá ouvindo a gente aí, aliás, alerta de gatilho, porque a gente vai falar de coisas que são, infelizmente, comuns, ainda mais num cenário quase que pós-pandêmico, porque tô sendo otimista e chamando assim. Todo mundo tá mais cansado, mais estressado, mais sensível, né? Mas então, assim, esses quadros que a gente vai apresentar agora, combinados, podem configurar um quadro de burnout. Mas aí, de novo, só um especialista pode dizer isso, né?
Aqui a gente tá falando de teorias, a gente não tá avaliando nenhum caso, tá, gente? A gente tá falando de sinais, sintomas, e quem vai ter que fazer o diagnóstico é um psiquiatra, não é você ouvindo esse podcast agora, e muito menos a gente que nem te conhece pessoalmente.
Exato.
Infelizmente, Benzinhos, em breve a gente faz um encontro.
Vai ter um encontro presencial. Então, assim, prestar atenção. E eu acho que é interessante também a gente ver, olhar para fora, né? Olhar para os nossos colegas de trabalho. De repente, você tem uma pessoa que está passando alguma dificuldade muito grande, está havendo desentendimento, e a sua primeira ação pode ser reativa, né? De ignorar a pessoa, ou de falar mal da pessoa, ou de não saber lidar com ela. E aí depois a gente descobre que aquela pessoa estava passando por burnout. Inclusive, eu tenho uma história sobre isso, e é uma coisa que eu fui refletir muito depois, né? Eu trabalhei diretamente com uma pessoa que era muito difícil de trabalhar, que me deu muito trabalho, e eu reclamava dela aqui em casa, chegava pro Bruno, ficava revoltado, ficava irritado. Essa pessoa me falou coisas que eu não gostei sobre o meu trabalho, né? Coisas que eu não acredito que eu trabalhe assim. E aí a gente descobriu, eu descobri muito tempo depois, em uma conversa informal com ela, que ela estava vivenciando uma situação de burnout. Então, assim...
É bom tu tá falando sobre isso, porque eu também convivi com muitas pessoas com burnout nos últimos tempos, assim, três pessoas, na verdade, no ambiente de trabalho, bem próximas, trabalham diretamente comigo, cada uma vivenciou de uma maneira diferente, né, e reagiu de maneira diferente. Eu não tô cobrando que ninguém tenha que reagir de um jeito X ou Y, mas eu acho que a gente pode sim ser compreensivo, né, mas o bom é até a gente identificar quando a gente tá falando aqui, é que tu falou, ah, eu vou me sentir mal depois porque falei coisas dela, porque ela tava com burnout, mas também, tu não é o
eu não
o,
tinha como saber,
então
mas
tinha como saber,
mas eu posso
exatamente.
Ficar alerta, né, tipo, aí, será que tá tudo bem com essa pessoa? Né? Principalmente porque essa pessoa era de um jeito e ficou de outro, né? E aí
sim,
a gente tem que contextualizar, gente, porque pensa, eu tava no cenário de uma empresa que estava quebrando. Então, assim, é natural que as pessoas estivessem mais estressadas. Então, eu não levei isso em consideração na época, por ser muito impulsivo, por ser talvez não tão... Ah, aquela pessoa que amadureceu muito nos últimos 2 anos, né? Por não ter amadurecido e ter me tornado essa pessoa maravilhosa. Eu, assim, eu entendo o que você quer dizer pra gente não se culpar, porque a gente também não é obrigado a saber, mas eu tenho certeza que se eu me deparar com isso, eu vou procurar a ser mais compreensivo ou tentar entender. Porque foi uma mudança de padrão muito grande, e na época eu só esculachei, entendeu? Eu fui pro pau. E aí ninguém se ajudou.
Eu acho que tem uma questão que a gente pode até se aprofundar depois em algum outro episódio, que é, óbvio que a pessoa que está sofrendo com uma doença psicológica, mental, é muito difícil. Mas eu também me solidarizo muito com quem está em volta dessas pessoas. Porque é muito difícil estar do lado de alguém que sofre depressão, de alguém que sofre ansiedade, de alguém que está no síndrome de burnout. Claro que a maior preocupação é com a pessoa que está passando pelo problema. Mas a gente também não pode acabar sendo engolido por isso, em vez de... A pessoa que está em volta tenta ajudar e muitas vezes não vai conseguir, porque é uma questão médica, né? É uma questão que a pessoa precisa ter uma licença do trabalho, precisa tomar remédio eventualmente. É isso que a gente falou. A gente é jornalista aqui, a gente tá falando do conceito.
Não é a responsabilidade do colega de trabalho, né?
E uma outra coisa que eu acho importante, até trazendo a minha experiência, porque eu passei por uma questão de várias pessoas próximas que trabalhavam comigo que tiveram isso, várias, enfim, algumas. O que a gente pode ter, sim, é uma compreensão de que cada pessoa tem os seus gatilhos e seu nível, não é? Tipo, ai, mas eu nem achei que o trabalho tava tão difícil. Não, não que seja verdade, mas assim, eu nunca fiz isso. Mas assim, às vezes a gente tá julgando um ambiente de trabalho que pra gente tá ok e pra uma outra pessoa não tá.
Muito interessante isso, né? Pra pessoa é mais difícil, né?
Pra algumas pessoas, algumas situações são mais difíceis. Porque claro que o trabalho é onde isso... O burnout se caracteriza de uma maneira maior, mas tem que ter todo um contexto em volta que apoie aquela pessoa no mercado de trabalho. E aí tu trouxe os dados de que profissionais de saúde, por exemplo, têm maiores números de burnout.
Vamos professores também, viu? Professores também. Eu esqueci de falar. Professores que têm que fazer muitas coisas.
Pegando o contexto da pandemia, por exemplo... Olha o quanto foi estressante para essas pessoas, né? E o quanto que uma estrutura em casa pode ajudar essas pessoas a talvez passar por esse momento tão difícil de uma maneira menos pior, né? E o que eu vejo do burnout, e ele é um questionamento também, eu acho que vem muito para a ideia dos millennials, muito também pela fase de vida. Porque é uma fase de vida em que o trabalho, muitas vezes, é a questão mais importante. A gente tá nessa fase, quando tu tem em torno de 30 anos, é onde tu tá conquistando coisas no trabalho, tu tá sendo exigido de uma maneira, tu tá no momento de crescimento do trabalho. Então, ele vira muitas vezes a grande prioridade da tua vida, né? E eu li uma frase esses dias, que eu até compartilhei nas minhas redes sociais, porque eu achei muito importante, que é uma coisa que eu acredito, que é...
Ainda bem, amiga, você compartilha a coisa que você acredita, ufa, porque eu te sigo, você sabe, né?
Que bom.
Sigam arroba da Bárbara, gente. Ela só compartilha coisas que ela acredita, pode continuar seguindo.
Pode seguir. Que a gente é sempre substituível no trabalho. A gente só não é substituível em casa, nas nossas relações pessoais. Em casa, casa significando nossas relações pessoais. Né? E é muito difícil a gente entender isso. Eu já passei por isso. É muito difícil a gente entender isso quando a gente tem 28, 29, 30 e pouquinhos anos, quando a gente está crescendo no trabalho, a gente se envolve emocionalmente e aquelas avaliações positivas ou negativas do trabalho viram avaliações sobre quem tu é. A tua performance no trabalho, de alguma maneira, em algum momento da vida, vira a tua identidade. E aí, quando tu não consegue performar, essa palavra que virou palavra em português.
Performar. Um beijo, Felipe Cruz. Não, põe um show, né, que ele falou no Wanda. Não, fulano põe um show.
Não, mas ele falava que as pessoas escreviam o texto pra ele. Fulano performou.
Performou, é verdade.
Mas quando tu não consegue alcançar os objetivos que a empresa te exige, até tu te exige, tu começa a questionar a tua capacidade.
Sim.
E aí, o que muitas pessoas fazem? E o que o ambiente às vezes te exige? Tu tem que fazer mais, fazer melhor, fazer além. E aí, qual que é o limite? E é muito difícil pensar... Eu acho que as empresas estão se movimentando para isso. A gente tem um episódio lá da segunda temporada muito legal, que é sobre saúde mental no trabalho, com a doutora Samantha. Então, vocês voltem para ouvir que tudo isso que ela tem, a parte bem teórica mesmo da especialista... Mas é muito difícil, e eu fico feliz que as empresas estejam mudando, mas a princípio as empresas não estão individualmente, se importando individualmente com os limites de cada um. Porque aí a empresa tem, sei lá, 1.000 funcionários, ou 10 funcionários que seja, Mas é mais difícil mesmo, né?
E é interessante você falar isso, porque eu acho que é muito... Quando a gente tá num puta tesão pelo trabalho, pela carreira, construindo uma carreira, se construindo como profissional, é muito fácil a gente cair na zona cinzenta do... Vou me esforçar mais aqui porque vai valer a pena, ou eu vou me esgotar totalmente e abrir mão das outras coisas que são importantes pra mim, né? Então, assim, o risco de naturalizar aquele esforço, aquele esgotamento, é ainda maior. O que começa a acontecer, principalmente pra quem ouve a gente e é mais jovem, engraçado, eu tive uma conversa com uma grande amiga hoje de manhã sobre isso, inclusive, que tem mais ou menos a nossa idade, e tava aí sondando uma vaga, etc e tal, e aí o trabalho todo foi vendido como uma coisa muito estressante. Você vai trabalhar muito, vai ser muito legal, você vai ralar pra caramba. E ela, do alto dos seus 40 anos, ela faz 40 anos ano que vem também, disse: Thiago, eu não quero mais fazer isso na minha vida. Eu fico surpresa que alguém venda uma vaga ainda dessa forma hoje em dia, né? Como se isso fosse uma coisa muito legal, que fosse me dar muito tesão. Não, eu quero exatamente o contrário. Eu quero ter paz pra trabalhar, voltar pra minha casa, entendeu? Dormir, ter a minha vida. Mas olha que bizarro, em 2021, uma vaga é apresentada assim até hoje. E eu acho que quando a gente é um pouco mais novo, por necessidade, por muita vontade, né? Porque às vezes preciso desse trabalho, vamos lá, tem isso, né? Tem um conta pra pagar. Sim. A gente cai nessa zona cinzenta de que, ai, que normal ficar aqui 12 horas, ai, que normal me foder no trabalho, e não é. Tanto não é que pode ter consequências muito graves, inclusive o próprio burnout, né?
É, eu acho curioso mesmo isso que tu falou. Já aconteceu isso comigo, tu falou, eu lembrei agora de uma entrevista de emprego que eu fiz. Olha, aqui o negócio é puxado, eu quero saber se tu aguenta.
É horrível,
quando alguém te joga,
né,
essa pergunta... Mas quando alguém te joga essa pergunta, o que tu vai responder? É preciso muita maturidade.
Sim.
E também, não só maturidade, na verdade, né? É preciso também, a gente tem que ser sincero, como o Thiago falou... É preciso ter condições financeiras pra dizer
que
não.
Era isso que eu ia complementar. Tem que ter condições pra falar, eu vou abrir mão disso, porque às vezes você não pode, né?
Não pode. Então, mas assim, primeiro, no primeiro momento, é falar, isso não é legal. Mas a primeira vez, tipo assim, quero saber se você aguenta. Cara, o que tu pensa? Eu aguento. Não, assim...
eu tô fazendo... Eu não aguento mais, gente. Gente, olha, sinceramente, assim, segunda-feira eu fui num bar, numa mesa fora, eu peguei 3 ventos, eu tô a semana toda de cama, resfriado. Então, assim, eu não aguento mais 12 horas, 15 horas de trabalho, pessoal.
Mas eu acho importante a gente dizer isso pra quem tá ali com 30 anos. Porque ninguém me disse isso quando eu tinha 30 anos. E eu achava que eu tinha que aguentar.
Disseram pra gente, vamos fazer as maguari, mas é verdade?
Vamos fazer disseram as maguari, que a gente tem esse...
Disseram pra gente, é assim mesmo. Não falaram que era assim mesmo?
É trabalho, é assim mesmo, tem que ralar, ninguém consegue nada descansando. E assim, e não é verdade, tá? Assim, se tu
e não precisa de aumento, porque vocês já se divertem muito trabalhando. Essa frase eu nunca vou esquecer.
Isso a gente escutou. O dia, gente, o dia tem 24 horas e as jornadas de trabalho tem 8, não por acaso. Que eu sou ruim de matemática, mas eu sei que 3 vezes 8
essa
é 24.
Essa conta ela faz. Mas se você parar pra pensar que a gente dorme as outras 8, sobram 8 horas só pra viver.
Então, mas olha só, é uma conta que 8 horas é bom. A gente tem que ter 8 horas pra dormir, 8 horas pra trabalhar e 8 horas pros nossos lazeres ou complementos. Então é pra fazer exercício físico, pra ficar com as pessoas que a gente ama, pra assistir uma série. E é importante a gente saber dessa divisão do dia. Quando tu tá trabalhando 3 horas a mais por dia, tu tá comendo horas dos teus descansos e das tuas horas com a tua família, com teus amigos, com teu namorado, tuas horas de sono. E isso não é uma vida equilibrada.
Não é.
Então, assim, quando eu entendo esse livro, eu acho que tem a sacada. O livro, ele fala sobre a realidade americana, né? O Thiago também falou isso, que
gente,
é importante.
Gente, rapidinho só. Eu fiquei doente essa semana, mas eu vou trazer o review desse livro nos próximos programas. Fiz seguro. Hold on. Vem aí, tá, gente? Vem aí.
O livro fala sobre uma perspectiva americana. Eu li uns pedaços também, tá, gente? E eu li muito sobre também. É sobre, mas eu também vou terminar de ler e a gente volta a falar sobre isso.
Boa.
Mas o livro já começa falando sobre uma perspectiva americana. E como o Thiago disse, essa questão do que é milênio, as questões econômicas de cada lugar mudam um
Sim.
pouco, né? E
ele Eu não acho tem que até minha explicação ficou um pouco confusa, mas no geral é isso que você pontuou aí. Depende de acesso à tecnologia e grana, cada um é milênio em algum lugar diferente.
Mas assim, o livro faz uma perspectiva americana, né? Até porque a autora é americana. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante que esse livro faz, e outros livros já fizeram. Quando eu tinha 25, eu li um livro chamado A Crise dos 25. Existe uma sensação de acolhimento.
Por eu não li esse livro, por isso que aconteceu tudo isso comigo. Devia ter lido, gente. que falava esse sensação... livro, Bárbara?
Falava sobre essa transição para a vida adulta, sobre a exigência que a gente tem na sociedade, sobre as mudanças. Então, o que eu quero trazer? Esse livro, eu vou...
Bom, enquanto você procura o livro, eu vou até sugerir alguma coisa. Se vocês acharem legal, vocês que estão ouvindo a gente aí, muita gente pede para a gente fazer o programa de como era a nossa vida quando a gente tinha 25 anos, os desafios que a gente tinha. Se vocês acham que esse programa é um programa legal de a gente visitar, aquele sobre fazer 25 anos, aquele sobre a crise dos 25 anos, a gente pode pensar numa pauta e quem sabe rola, né? Porque é um momento marcante mesmo da nossa vida adulta em que muitas coisas acontecem e muitos benzinhos, muitas pessoas que nos ouvem estão passando por isso. E aí, gente, é 25 com margem de erro, né? Tem gente que vai viver isso com 29, tem gente que vai viver isso com 22, depende de cada um.
Eu queria achar o primeiro ano que esse livro foi editado. Porque assim, é isso. O que eu sinto é que essa sensação, que esse livro dos milênios, por exemplo, agora traz, é uma sensação de pertencimento. Olha, não sou só eu que estou sentindo isso.
Isso.
E eu acho que em vários momentos a gente passa por transições geracionais. A crise dos 25 desse livro falava muito sobre isso. O que, que meus pais estavam fazendo nessa idade? Isso é um assunto que a gente recorrente, muito
a gente
recorrente
volta, aqui. É verdade.
Né? Eu acho que muita coisa também aconteceu nos últimos 30 anos. A gente teve a internet. Tem um meme rolando aí. A geração que tem entre 25 e 30 anos, 25 e 35 agora, pegou a mudança de várias coisas, né? Tipo, teve pager, celular, Tamagotchi, computador, mas escreveu à mão, mas...
Teve tudo. Usou papel ao maço, mas tá no celular agora. Enfim,
teve
a gente
WhatsApp,
viu tudo.
Exato, a
CD,
gente viu tudo.
LP, fita cassete, Spotify...
Exato, e o meme fala de 25 a 35, mas nisso a gente se encaixa também. Então, sim, assim, muitas mudanças no estilo de vida. E inevitavelmente, em alguns momentos da vida, ali nos 25, quando a gente fala das crises 25, a gente se compara com os nossos pais e o que eles estavam fazendo. Isso volta em outros momentos da vida. Esse livro dos milênios, ele tem esse grande insight de abraçar essa geração, que foi muito criticada, que é constantemente muito criticada.
Satirizada, né?
Piada, vira piada.
Caricaturizada também, é tudo graça.
Ai, lá vem os milênios, ai, né? São, tipo, não querem crescer.
Sim.
Só querem falar, sei lá, de Harry Potter, sei lá, essas coisas, essas piadas, essas
não
coisas dos memes.
Não que a gente cancelou a J.K., esse assunto miou, que a gente cancelou a J.K.
Não, mas enfim, a geração dos milênios, ela é muito, é a verdade, ela é muito memetizada, né? Tem muitos memes. Então esse livro vem e abraça e acolhe essas pessoas. Porque sim, essas pessoas agora são as pessoas que estão fazendo a roda girar, gente. É a grande massa de trabalho. A maior parte da população que está aí tem trabalhando, gerando economia na demograficação. É a geração que tem entre 25 e 30 e 40, né? Quem está no mercado de trabalho ou tentando entrar no mercado de trabalho. Então a gente tem que prestar atenção nessas pessoas. Porque tu vai conviver com essas pessoas, assim, o teu médico vai ter essa idade, o cara que te atende na padaria vai ter essa idade, o Uber que tu pega vai ter essa idade. Então, eles fazem parte da massa de
trabalho. Seu namorado, sua mulher vai ter essa idade, né?
A gente, enfim, mas assim, tu vai estar convivendo, assim, são as pessoas que estão, falando de trabalho, por isso que eu dei esse exemplo, porque eu falo de trabalho. Porque são as pessoas que estão em maior número fazendo a roda da economia girar no Brasil no momento, no mundo, né? Quer dizer, não posso falar do mundo, porque eu não sei exatamente como é que é a divisão das idades demográficas no mundo, mas no Brasil, com certeza. E aí vem um livro, que não à toa tá, tipo, rodando no feed do Instagram toda hora, aparece pra mim, que acolhe essas pessoas. Vem cá, eu te entendo. É difícil, é foda, não é só piada, né? Tá com 3, 4 empregos, tu tá postando no Instagram, tu tem que estar feliz e fora do stories, tá tudo bem. Ah, mas não tá tudo bem. Ah, mas tu tem que amar o teu corpo. Mas aí tu volta pra academia, tu tá culpada. Tô me rendendo à ditadura da beleza. Todas essas coisas que os millennials estão vivendo e todo mundo só tava fazendo piada até então. Então eu acho que esse livro traz esse acolhimento.
Entendeu o momento, né? A autora entendeu o momento.
E aí o burnout é isso, não é exclusivo dessa geração. É isso que o Thiago já falou. Se fala de esgotamento há uns bons anos. Ele já está no CID há alguns anos, né, Ti? Não sei exatamente o ano que ele entrou no CID, mas ele já está há alguns anos. Então, é importante falar sobre condições de trabalho. E aí, sim, quando o Thiago fala que essa colega dele, aí, essa amiga dele, ouviu, ah, é um trabalho que é estressante, Deus me livre. É uma jornada,
é um sinal dos tempos. E é uma jornada, mas um sinal dos tempos também.
É uma jornada, como diria Lumena, a gente poder dizer não. E eu acho que o próximo passo é a gente responder para esses contratantes. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu quero um ambiente de trabalho em que eu possa mostrar o meu melhor, eu possa colaborar, mas eu não quero deixar minha saúde e minha vida aqui. Não quero deixar minha saúde mental aqui. Então, assim, vocês têm que fazer parte do trabalho de vocês que estão me contratando, criar um ambiente saudável.
Sim.
Porque a gente sabe como são as estruturas de trabalho.
A responsabilidade é compartilhada, né?
Exatamente. A gente sabe como são as estruturas de trabalho. É, não vai ser a pessoa que está entrando agora, a pessoa que está ali no burnout, que vai falar, preciso parar. Ah, não, hoje eu vou sair no meu horário. Não, é difícil essa pessoa começar,
né?
Assim.
É o sistema, né? É o sistema.
Eu acho que eu conquistei. No meio da pandemia, teve um momento em que eu tava trabalhando demais. A Bia tava em casa ainda, eu e o Marcos nos virando, tipo assim, caos.
Caos.
E eu peguei e estruturei minha vida. Parei um dia, estruturei os horários que eu precisava, que eu podia, que eu não podia. E aí eu chamei minha chefe pra trabalhar. Mas, gente, quase 40 anos quando eu fiz isso.
Pois é.
15 anos no mercado de trabalho. Em um lugar em que eu cheguei à conclusão de um lugar. Não sei se é carteirinha do privilégio aqui, não, mas é um processo, na verdade, é um merecimento, não é um privilégio nesse
sim
caso. De tudo que eu trabalhei na minha vida, não só de trabalho mesmo, mas de mental, de psicológico, pra chegar e poder dizer, olha, eu não consigo, eu vou dar tudo o que eu posso nesses horários aqui. Fora deles, eu estou fazendo outras coisas pra, inclusive, estar melhor durante o horário de trabalho.
Muito importante fazer isso. É, a minha dificuldade é quantificar ainda, então eu sempre acho que eu estou fazendo poucas coisas, mas aí... Agora eu tenho me dado conta de que, na verdade, eu faço muitas coisas. Então, isso já é um primeiro passo,
só de podcast,
né?
Faz uns 47.
Pois, né? É, então, assim, pouco...
E
pouco...
tem mais um vindo aí.
E vem mais um, mas esse vai ser especial, vai ter episódios limitados. Porque, enfim, não vou ficar um ano fazendo podcast dos 40 anos, né? Vai ser bem curtinho, acho que vai ter uns 8 episódios no máximo. Vamos para os casos?
Vamos, antes de ir para os casos, eu só quero falar duas coisas que tu não falou lá no meio, que a gente começou a falar de coisas, de sintomas.
Ah, legal, eu acho que dá pra gente falar assim, alguns sinais são muito importantes, então assim, aparece exaustão emocional, o que que é? Não conseguir lidar com situações de estresse, nem mesmo as corriqueiras, tipo assim, é a pessoa que chuta a máquina de café que não tá funcionando, tem alguma coisa acontecendo ali, tá? E também essa
ou
pessoa...
Ou então assim, uma coisa que é assim, tipo... Não vou conseguir entregar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Falei, calma. Tipo, já chega com o problema e vai falar assim, tudo bem, pode entregar amanhã, né? A pessoa, não, ela tá tão mergulhada no estresse que ela não consegue pensar soluções.
Exato. E aí, dentro desse quadro de exaustão emocional, tem também perda do entusiasmo. É aquela pessoa que era super curtir o trabalho e ela começa a se apagar. Então, esse é um sinal. Quando eu tô gravando, eu tô editando as matérias lá do Tarja Rosa, que é o meu projeto de ginecologia, eu converso bastante com a Thalita, que é a consultora, lá, a ginecologista consultora. E ela fala uma coisa como médica que eu acho muito importante, que é, gente, era de um jeito, começou a aparecer de outro jeito, tem que ir no médico ver o que tá acontecendo. Então, assim, você era muito animado no seu trabalho, de repente você tá muito desanimado, o que que tá acontecendo? Será que você tem que procurar um psicólogo? O que que tá pegando? Então, prestar atenção, e isso também com as outras pessoas. Esse conceito eu achei muito legal, que é o da despersonalização, que a priori eu não entendi, mas depois ele foi desmistificando pra mim. Distanciamento emocional das outras pessoas, cinismo, descaso, hostilidade com colegas e clientes. Então é aquela pessoa que realmente é terrível de trabalhar com ela, você super vilaniza essa pessoa, você não quer trabalhar com uma pessoa cínica, hostil, né? Mas claro pode não, né? Ser que, gente, tem muita gente filha da puta, mas pode ser que uma pessoa que tá manifestando esse tipo de atitude esteja vivendo um burnout, desde que combinado com as outras coisas que a gente já falou. Baixo sentimento de realização, então... Nada que eu faço tá bom, nunca consigo, não ficou bom. A pessoa manda um e-mail e fala, esse e-mail ficou uma porcaria. E ela começa a questionar suas habilidades profissionais, né? Ah, e todos nós em algum momento já questionamos a nossa habilidade profissional? Já. Temos um programa, inclusive, sobre síndrome do impostor, não temos?
Temos.
Acho que temos. Vai lá ouvir, que é bem bom esse programa.
Temos, sim.
Temos. Ah, pô, ah, já questionei, pô, acho que eu não vou dar conta disso. A questão é quando isso vira uma constância, né? E a pessoa o tempo todo acha que ela não vai dar conta, que foi um pouco do que a Bá falou. É muito comum que pessoas que sofram, acertei essa palavra, de transtorno de ansiedade tenham predisposição para desenvolver burnout. Existe um lugar em que essas duas coisas se associam. Os estudos mostram que 60% das pessoas que tiveram burnout também eram ansiosas. Então, é uma associação que ela não é baixa, é mais da metade, né? Vem também isolamento. Então, interagir com as pessoas fica muito mais difícil dentro e fora do trabalho. Então, a pessoa fica mais quieta, mais isolada. Entra e sai, vai embora, né? Não abre a câmera do Zoom. Então, coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. Insônia.
Isso, olha que importante.
É. Insônia. Então, qualidade do sono, gente, é um dos maiores termômetros de saúde física e mental é qualidade do sono. Se a qualidade do sono tá ruim, ou é porque você tem algum problema, ou se ela tá ruim, você tem que consertar ela porque ela vai prejudicar as outras coisas. Então, assim, qualidade do sono se piora, também é um sintoma que combinado pode configurar burnout. E aí vem junto também sintomas físicos. Dor de cabeça, dor muscular, problema gastrointestinal, dor de estômago, dor de barriga. É disfunção sexual, que quem tem cabeça pra transar. Falta de ar, taquicardia, olha o gatilho, povo, coisas muito associadas à crise de pânico, de ansiedade também, né? Vertigem, sensação de formigamento, são manifestações físicas de que você pode estar vivenciando um quadro de burnout. É aquela pessoa que vai trabalhar todo dia, pum, 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 pô, vamos ver o que tá acontecendo, pode não ser uma coisa muito legal. E aí tem outras coisas também, tipo alteração de apetite, pra mais ou pra menos, irritabilidade, dificuldade de concentração e esquecimento, sentimento de derrota e incompetência. Então ali,
eu acho interessante,
se tudo isso tiver meio combinado e aparecendo junto, atenção.
No livro esse, gente, que a gente tá falando aqui, a Anne Helen Peterson, que é a autora, ela fala sobre o processo que ela mesma passou, até a parte que eu já li, né? Ela fala sobre o processo que ela mesma passou de burnout. E uma coisa que eu acho muito importante que ela fala, e aí só pra gente terminar aqui, e casa muito com o que o Thiago falou da ginecologista Thalita. Thalita?
A Thalita Domênico. Um beijo, Thalita. Ela ouve isso também.
Thalita Domênico. Que é, se tinha uma coisa de um jeito e mudou, a gente tem que prestar atenção. E ela fala que ela entrou num looping nesse livro. E ela não prestava mais atenção. Então, como é importante, gente, a gente parar, aproveita esse momento aqui. Você está ouvindo Estamos Bem? Você se importa um pouco com a sua saúde mental, pelo menos, porque é isso que a gente fala aqui.
Né?
Então, aproveita
olha
esse
lá,
momento,
hein?
Que é o que a gente está falando disso aqui agora, e faz um checklist mental de como está a tua relação com o trabalho, de se alguma coisa mudou, se é uma insatisfação, se é um estresse, que não é burnout, a gente já falou aqui, se é um dia ruim, se é uma fase de um projeto que vai acabar, né? Porque eu acho que a gente também não pode banalizar o burnout. Então, eu acho que é sempre importante a gente parar de tempos em tempos e fazer uma autoanálise do que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo. E aí é tudo, entendeu? Engordei, emagreci, como o Thiago falou, tô dormindo mal, tô me estressando demais. Então, presta atenção nisso, porque é do autoconhecimento que a gente consegue, pelo menos, o primeiro passo para ir atrás de uma ajuda.
Sim, sim. E se você desconfia que alguém não tá bem, pergunta para a pessoa, você tá boa? O que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Pode fazer a diferença, você pode ajudar uma pessoa com uma simples pergunta, gente, que tá tudo bem aí, cara? A pessoa fala, mano, não tá. E aí você pode ter ajudado alguém a sair dessa, sabe?
Isso aí.
E de outras, e de outras, e de outras.
Exatamente.
Não estamos bem?
Não estamos bem?
Não estamos bem, não, viu? Tá difícil essa semana, mas vamos lá. É a semana passada, gente. Porque hoje, na segunda do feriado, eu já estou
já tá
curada, tomando
novo.
Minha cerveja, ouvindo meu pagode.
Isso aí,
tô de boa.
Isso aí. Mas aqui no Estamos Bem é a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda semana a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar seus casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu.
É isso aí. Quer ler o primeiro?
Posso ler. Burnout ou evolução profissional? Eita, a gente falou sobre isso aqui já.
Falou.
Oi, seus lindos. Esse tema não poderia vir em melhor hora, já que nas últimas semanas não consigo dormir tranquila. Acordo com o coração acelerado e tenho que me controlar todos os dias para não pedir demissão. Eita, tá difícil. Tenho 31 anos, trabalho desde agosto de 2020 nessa nova empresa. Sempre trabalhei, desde os 18 anos. Meus pais eram muito simples e não me incentivavam muito o estudo. Minha mãe queria que eu trabalhasse apenas. E isso influenciou em toda a minha história, já que sem incentivo para estudar, eu tive que fazer algumas escolhas que não correspondiam à minha vontade. Nunca tive um trabalho que gostei, sempre foi para me sustentar, mas esse último me deixou feliz, acreditando por uns meses que eu tinha conseguido me realizar finalmente, já que é uma empresa multinacional e ganhava mais do que já ganhei em qualquer outro lugar. Mesmo assim, com o custo de vida desse país, continuo apenas dando para sobreviver um pouco melhor. É verdade. Mas durou poucos meses esse sentimento. A empresa é japonesa, gente. Já tô dando um Google mental aqui.
É, né? A gente já pensa em vários nomes.
Tem uma grande estrutura. A empresa é japonesa e tem uma grande estrutura de apresentações com PowerPoint, Thiago. Acreditem, ela fala.
Ah lá, tem o pessoal do PowerPoint, amiga. Tem.
Relatórios e procedimentos bem cansativos. Sinto que é uma verdadeira lavagem cerebral de crescimento profissional. Meu trabalho nunca tem fim. Quando já estou esgotada de atividade, surgem mais. Meu chefe vem com um papo de postergar atividade quando dá outras, mas nenhuma de fato é postergada. Nas últimas semanas, trabalhei incansavelmente. Ele nunca fica satisfeito e ainda diz que são períodos sazonais de atividades, quando estou há mais de um ano e sempre foi assim. Constantemente eu tenho que parar minhas atividades para resolver problemas urgentes e minhas atividades ficam paradas nesse tempo. Ele não entende e aceita, mesmo eu fazendo hora extra que não acaba mais. Minha saúde não está boa, pressão alta. Um dia desses da semana eu esqueci de comer e fiquei 20 horas sem comer nada. Que horror. Por que eu esqueci? Meu sono está péssimo, acordo mal e ele, o chefe, acha que eu vou cair nesse papo de evolução profissional. Quando alguém é promovido, vira desculpa para cobrar 50 vezes mais. E olhar para a vida de pessoas que foram não me faz querer ser promovida. R$500 de aumento não compensa as dores físicas e psicológicas. Nem entro aqui em detalhes de grosserias que ele comete, mas são várias. E que pessoas que estão ali sempre fazem mais do que deviam. Sinto uma agonia como nunca senti antes. Afinal, achava que a minha procura por um trabalho legal tinha acabado. Tenho plena consciência que sucesso é relativo para cada um. E para mim, sucesso é ter paz, se sentir bem e ter tempo livre de qualidade. Não caio nesse papo de coaching, mas preciso de um emprego nesse momento e não sei como me livrar disso. Não sei, estou fazendo terapia e nem sei se isso dá para ser considerado burnout. Entendo a necessidade, mas chega o final do dia e não me resta energia para mais nada. Estou esgotada. Obrigada pelo podcast. Ouço todos para tentar me dar um alívio nesse caos.
Ah, que querida.
Ai,
que querida.
Gente, ela não tem nome, né? Ela não mandou nome, né?
Não, não mandou nome, mas eu não botei porque ela pediu para não falar.
Ai,
então vamos chamar ela de Vanessa.
Ah, eu ia falar Luciana, vai que é o nome dela.
Tá bom, pode ser Luciana, pode ser Luciana.
Luciana, seguinte, eu, de novo, né, que eu e o Thiago já falamos aqui no começo do programa, não somos médicos, não somos psicólogos, não somos psiquiatras, a gente não pode te diagnosticar, mas o que eu vejo, sim, é um ambiente de trabalho muito tóxico, eu vejo que tu tá muito esgotada e eu, nesse teu relato, eu te dou 100% de razão por tudo, né, que tu tá passando e tudo que teu corpo tá sentindo. E por outro lado, eu entendo sim essa questão do preciso do trabalho. Eu acho que se ela tá fazendo terapia, eu acho que ela tem que levar essa pergunta com todas as letras pra psicóloga dela, que aí de repente a psicóloga encaminha ela pra um psiquiatra. E de um outro lado, eu acho que, cara, tem outras figuras com as quais tu possa te ajudar nesse lugar, fora esse chefe?
Era
tem
o que
colegas,
eu ia caminhar pra aí.
Tem que colegas
dá
de
a sensação de que é uma coisa da cultura da empresa, né? Quando ela fala que ai, vendem como uma coisa que ela vai crescer, que vai ser muito bom pra ela, etc e tal. Então, se torna muito mais difícil. Se sozinha, será que ela tá vivendo isso, né? Será que não tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ela na empresa?
É horrível esse relato dela. Eu fiquei assim, eu tô sentindo na pele, sabe? Eu tô me sentindo fisicamente mal só de ler. Imagina ela que tá vivendo isso todos os dias. Eu posso até dar essa sugestão pra ela, né? De assim, como eu falei, tipo, tentar organizar a vida dela, tentar ter uma conversa com o chefe. Mas em alguns momentos, realmente, não adianta, né? Tem que partir pra uma coisa mais radical. Eu acho que nesse caso... Ela
procurar
tem que falar
outro emprego, né? Procurar outro emprego no Brasil do Paulo Guedes é difícil, né?
É difícil.
Mas me pegou
é
muito difícil. Esse caso na história do a falta de sensibilidade do lugar de trabalho, né? um lugar de trabalho que é, o funcionário já manifestou que, poxa, tá difícil, tem muita coisa. Não, é assim mesmo, você vai crescer. Não, vai adiando isso pra fazer mais coisa. Então, eu acho que é um exemplo com o qual várias pessoas podem se identificar no trabalho delas, infelizmente.
E eu acho que, infelizmente. E eu acho que o papo de fale com o RH, eu acho que o RH serve pra isso, mas é a mesma coisa, aquela dica que a gente não dava mais na Capricho, né? Te fale com seus pais.
Converse com seus pais.
Porque assim, eu acho
que... Muitas vezes não adianta.
A gente tem que ser sincero, eu acho que é a função do RH acolher e criar um ambiente de trabalho saudável, mas nem sempre isso acontece, a maioria das vezes, infelizmente, não. Então, o que eu sugeriria para ela é encontrar alguém, alguma figura dentro desse ambiente de trabalho e que seja uma referência para ela e que possa ajudá-la num primeiro momento por conversas, sabe? Porque se esse ambiente é desse jeito, é impossível que só ela esteja se sentindo assim.
É.
Né? Ela mesmo
e até tentar
uma
movimentação interna de repente, não sei, né?
Mas se ela encontrar uma pessoa que até seja assim, tipo, sei lá, um superior, não precisa ser o chefe dela, ou o chefe do chefe, um par do chefe, alguém que por alguma razão ela tem uma afinidade, pra conversar mesmo, porque se tu sensibiliza mais pessoas... E junta mais pessoas assim, talvez isso consiga fazer um barulho na empresa para mudar a cultura da empresa, como o Thiago disse.
Eu acho que legitima também o que ela tá passando, né? Torna isso, menos solitário, isso. Legitima o que ela tá passando. Eu vou pro próximo caso, mas antes eu queria mandar um beijo para a Raquel, nosso ouvinte, que me mandou uma DM no Twitter. A gente almoçou no mesmo lugar domingo. E a Raquel não veio falar comigo, a gente tava a duas mesas de distância. Eu me lembro, ela tava comendo com uma amiga, acho que era uma amiga. A gente comentou, ai que meninas bonitas, eu e o Bruno comentamos entre a gente.
Olha, você ainda reparou.
E aí, no meio da semana ela me escreveu na DM dizendo que ouve o programa, que adora o programa, que a gente fez companhia pra ela nesse momento. Então, queria mandar um beijo pra ela e agradecer, viu? Vamos pro próximo caso. E quando a gente não pode descansar? Oi, benzões, tudo bem? Me chamo Ana Rita, nome fictício. Tenho 20 anos, a gente vai pegar uma pessoa bem mais jovem agora. Estou passando por um problema. Estou à beira de um burnout no momento menos propício para isso. Me mudei para a capital federal para fazer faculdade em 2019. Até a pré-pandemia... A gente tá chamando isso de pré-pandemia agora, esse momento? Antes,
pois
quando a gente era feliz?
A CDC, né?
É, a PDP. É. Momento AP. Meus pais e eu combinamos que eles me auxiliariam com as contas básicas, aluguel, água e energia até me formar. Infelizmente, com a pandemia, a situação mudou e precisei assumir todas as minhas contas. Hoje, além da faculdade, que está em EAD, que é Educação à Distância, ainda trabalho de 10 a 11 horas diárias para pagar tudo. Sim, eu sei que é problemático, mas eu preciso comer e sobreviver em uma das cidades mais caras do país. Então é o que tem. E é de fato, né, você que já morou em Brasília, deve ser muito caro lá, né? Chego em casa...
É que agora eu moro em São Paulo, né, Thiago?
Então... pois é, né? A gente perde um pouco o parâmetro. Chego em casa... Ou ganha novos, né? Chego em casa ao final do dia exausta e ainda preciso cuidar da casa, estudar, manejar projetos pessoais para alcançar o futuro profissional dos meus sonhos. Grupos de estudo, aulas de inglês, pesquisas. Eu já tô cansado já. Não estou conseguindo me alimentar, me exercitar. Nos últimos 3 meses estou à beira do colapso. Não quero estar perto de ninguém. Não consigo estudar ou produzir e tenho sentido que emburreci. Porque em alguns dias minha cabeça simplesmente não funciona. Sinto que não sou quem eu era antes, mas também não tenho opção de desacelerar. Eu desconfio que talvez ela tenha alguma, tá? Quando falam de burnout, todos falam alguma... Ela diz que não tem opção de desacelerar. Eu acho que ela tem alguma opção de desacelerar, sim. Tá? Quando falam de burnout, todos falam sobre descansar para se recuperar. Não, não é. Todos falam errado, que burnout não é só você vai dormir e vai acordar no outro dia. Passou o burnout. Não é assim.
Não, gente, isso também
Ana
é maior
Rita.
Ana Rita, não, é isso que a gente... Não é a gente assim. Não falou isso aqui, tá?
É. Mas o que fazer quando não se pode descansar? Pode descansar, sim. Um beijo pra vocês, para o Dantas e para a já não tão baby Bia. Ai, nosso bebê está crescendo.
É a Kid Bia.
Eu me lembrei, teve um caso uma vez aqui no Estamos Bem, é por isso que eu queria que você comentasse, que a gente pegou uma coisa bem imbricada, existe imbricada? Uma coisa bem imbricada, assim. E você falou, não, eu acho que você precisa se organizar e achar o seu tempo aí. Eu não sei se nesse caso se aplica a isso.
Não, eu acho que sim. Eu acho que, assim, gente, ah, eu corro, hashtag correria, não tá fácil pra ninguém, tá todo mundo correndo, eu entendo, e eu não quero fazer, ai, quando eu tinha a tua idade e tal, mas eu acho que a gente passa por momentos da vida, que a gente falou já aqui, de crescimento e de muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo agora, e se a gente não para e escala as nossas prioridades, ninguém vai fazer pela gente. Então, eu acho que ela tá num momento crucial em que ela tem que parar e organizar as coisas, entendeu? É, ela tem a faculdade, ela trabalha, ela tá trabalhando
faz
demais.
Faz as coisas da casa, faz, estuda inglês e pesquisas e etc. Me pareceu, assim, é, não tô dizendo que você não faz tudo isso, mas é tudo isso ao mesmo tempo e agora, porque senão não vai dar tudo errado. Não, acho que você tem que se organizar para fazer as coisas. Me parece
então, assim,
que trabalhar e
casa...
estudar são a prioridade agora, né?
Exato. Ah, tem que fazer as coisas da casa. Gente, então vai ter que criar um cronograma. Segunda é lavar roupa, terça é passar aspirador de pó, quarta é sei o quê, sábado é ligar... Ou então, gente, faz aquele sabadão sertanejo,
mete
bota
o podcast,
aquele Spotify,
e vai.
O pagodão e vai, gente. E assim... E considerar também aquele suficientemente bom, né? Tá suficientemente limpo, tá suficientemente estudado. Ela não precisa aprender tudo num dia só. Ai, tô fazendo curso de inglês. E outra coisa, dá pra casar algumas coisas, né? Às vezes, assistir uma série em inglês, ela tá estudando inglês também. E é uma coisa que pode dar mais prazer pra ela. É, então, eu acho que falta pra ela... E é muito comum, tá? Ana Rita, é muito comum nesse momento em que tu... É o primeiro momento que tu sai de casa. Tu tem que te organizar, tu não sabe. A gente fica meio perdido, né? A gente quer fazer tudo, como eu falei, tudo ao mesmo tempo agora. Então, se ela não parar e organizar o rolê, ninguém vai fazer isso pra ela. Ninguém vai falar, ai, não é melhor tu descansar um pouco agora? É difícil acontecer isso.
Não vai.
Só a gente que sabe, tem essas noções.
E aí, correndo o risco... Aí, partindo das informações que você nos mandou, Ana Rita, eu acho que... Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas para fazer depois. Então, assim, esse território inglês, pesquisa, será que é a hora agora? Será que você não vai ter que fazer mais para frente? Não sei, entendeu?
É, aqui ela fala assim, ah, eu tô manejando projetos pessoais para alcançar o futuro profissional dos meus sonhos. Não adianta tu ter um futuro se tu não tem um presente, querida. Tá bom?
Pois é.
Eu acho que ela tem que pensar, a gata aqui tem que pensar no que ela quer agora, porque ela precisa... É, o futuro ainda é muito incerto, sabe? Às vezes ela pode ficar horas e horas em grupo de estudo, curso de inglês, e não conseguir exatamente o que ela quer, porque ela vai estar esgotada, estressada e cansada, né? Então, o que eu acho...
É a história de fazer muita coisa e não fazer nada, né?
E o que o Thiago falou também, né? De muitos casos de burnout tem a ver com ansiedade. Aqui rola uma ansiedade, ela tem 20... Vamos lá, gente.
20 anos.
20 anos, sabe? Então... As coisas podem acontecer numa velocidade um pouco menor. Ela não precisa fazer grupos de estudo. Será que ela pode fazer um grupo de estudo?
Pois é, meu amor, pelo amor de Deus,
pesquisas.
Descansa, Ana Rita.
O que são esses tudo, né? E assim,
pois
valorizar
é.
Os momentos de descanso. Eu acho que o que eu vejo agora nesse relato dela é uma pessoa que está muito se importando muito com esse futuro profissional, mas não se preocupando com o presente. E não valorizando... Esses momentos que ela precisa também ter, de lazer, de descanso, né?
É isso aí. Pra ficar melhor...
O que é o
pra
melhor,
ficar melhor? Tia? Gente, aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. Atenção! As dicas ficam no descritivo aí do episódio no Spotify. Então, ai, não vi direito o que era. Tá aí, é só ver na descrição. Eu tenho duas dicas.
Vai.
Eu descobri o podcast do portal Drauzio Varella, gente. É um podcast super legal, chama Entre Mentes. E eles têm um episódio sobre burnout, feito com
uma
psicóloga
legal.
Que é especialista nesse assunto do HCOR, o Hospital do Coração aqui em São Paulo, a Silvia Cura Ismael. É um programa que tem meia horinha, 32 minutos, é uma loucinha rápida. Sabe a loucinha da manhã? Não, dá uma louça do almoço. Dá uma louça do almoço. Uma boa louça do almoço, você ouve o programa, ela passa pelas definições do que é burnout. No, mais pro final, pra segunda metade, ele fica focado na realidade médica, muito por conta da pandemia, mas tem umas informações bem legais. E a minha outra dica é um podcast sobre carreira, que não é sobre burnout, mas fala sobre trabalho, que é o De Carona na Carreira, da Thaís Rock. Eu gravei...
Você participou, né?
Nossa, gente, que... A Thaís é uma pessoa muito legal, fiquei muito feliz de ter conhecido. Ela tem esse projeto que fala da carreira das pessoas, buscando insights para levar para audiência. E ela tem uma escuta super empática, ouve a gente, pesquisa sobre a gente. Eu me senti muito acolhido no programa dela. Então, o meu tá no ar, o meu é dessa semana. Mas tem vários outros muito, muito legais. Ela entrevistou o João Batista Júnior, que tá agora na Piauí. Ela tem um com a Xuxa, ela tem um com a Fê Paes Leme. Aliás, eu tava ouvindo da Fê Paes Leme. Entrei num cafezinho no Jardins. Quem estava? A própria. Eu falei, gente. Leme. Eu falei, que momento, gente, é esse que eu tô ouvindo a Fê Paes Leme? Ela tá na minha frente.
De convidados, de Xuxa.
De Xuxa, Thiago Teodoro.
A Thiago
Veja
Teodoro,
só.
Eu achei maravilhoso.
Tem um lindo, o do nosso querido editor Felipe Dantas. É super legal, porque o Dantas dá vários insights sobre o que é editar na podosfera. O que é fazer uma carreira como podcaster. Então, programa super legal. O meu tá no ar e todos os outros são tão bons quanto. E fala de carreira, fala de trabalho. Bem ou mal, a gente passa por volume de trabalho, por estresse, pelas decisões que a gente toma. Muito legal. Dá um beijo na Thaís também e agradecer mais uma vez.
Legal. Eu vou indicar dois filmes. O primeiro é um clássico do Estamos Bem, que eu acho que mais uma vez cabe aqui, que é o Diabo Veste Prada.
Que é Ted Lasso.
Que é o novo Diabo Veste Prada. Não, mas Diabo Veste Prada fala sobre relações de trabalho também, tá, gente? Sempre bom lembrar desse filme clássico do Estamos Bem. Mas eu vou indicar aqui um filme que eu já indiquei, acho que, se eu não me engano, foi realmente no episódio de Saúde Mental no Trabalho. Mas eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente falou hoje, e também ele traz a importância de como a gente precisa repensar. E há muito tempo essa relação do trabalho é uma relação, e da saúde mental, é uma relação complicada.
Ruim.
Que é um filme ruim. Que é um filme chamado Tempos Modernos, que é um filme que tem quase 100 anos, gente. É um filme de 1930 e poucos. É um filme de 1936, do Charlie Chaplin, que ele fala justamente sobre o personagem dele, clássico, vagabundo. Ele começa a trabalhar numa fábrica. E aí... Enfim, milhares de coisas acontecem, excesso de trabalho, fala muito sobre relações de dinheiro, né? Fala sobre como o trabalho acaba por, em alguns momentos, alienar as pessoas. E é muito interessante pensar que há quase 100 anos essa discussão já estava acontecendo. E o Charlie Chaplin, um gênio, conseguiu antecipar essa discussão. Eu consigo enxergar hoje que a gente está evoluindo depois de 100 anos nessa discussão. Quando a gente começa a falar de burnout, quando a gente começa a entender que a gente precisa de ambientes de trabalho mais saudáveis, que sim, faz parte do ser da gente, a gente tem que botar os nossos limites, a gente precisa entender o que a gente está passando, buscar ajuda, como a gente já falou aqui, de psicólogos, psiquiatras, mas a gente também tem que jogar para as empresas, porque é a responsabilidade delas criar esses ambientes em que a gente possa trabalhar em paz, né, gente? Paz, só quero
sim,
paz, como diria
poder
Carla Pérez na Cinderela Moderna.
Baiana. E poder dizer. A Cinderela Moderna é o que vem depois desse programa, ressignificando as relações de trabalho. Vem aí. A Cinderela, coitada, que é um burnout clássico da Disney, né, gente?
Ai,
limpava,
gente,
aquela casa inteira, coitada. Temos?
Opa, temos sim, gente. Opa. Não tem live essa semana porque é Dia de los Muertos.
Feriado. Tá? Já diria a Madoninha Capixaba, que voltou no Twitter essa semana
voltou?
Passada. Voltou porque tem um perfil bombando agora que é anos 90, anos 2000, Acervo TV. Feriado, comemore, gente. Então, e olha, muitíssimo obrigado por todo mundo que ouviu todos os 500 podcasts com essa pessoa fanha e tossindo semana passada. Vai dar tudo certo nessa semana, gente. Um beijo.
Um beijo, queridos benzinhos. Beijo, amigo, benzão,
boa
melhores.
Boa semana pra todo mundo. Obrigado, amiga.
Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast Estamos Bem? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem, e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.